Hoje nós vamos refletir um pouco sobre coordenação, a nossa experiência de coordenar a partir de um grupo que tem uma meta comum espiritual. Definindo, podemos dizer que coordenar é possibilitar, com ordem e método, que as várias dimensões de uma atividade, são ações, pessoas, recursos, norteados por uma meta, funcionem como um todo harmonioso, eficaz e eficiente. Nós vamos olhar cada uma dessas palavras. Possibilitar, ordem, harmonia, ações, pessoas, recursos, meta, eficácia, eficiência. Nós podemos imaginar a coordenação como sendo uma corrente. Uma corrente que constrói uma ação, uma situação, um trabalho. Os elos se interligam nas duas pontas. Recebem a coordenação que vem do elo acima e exercitam a coordenação dentro de seu elo. E podem também estar ligados a outro elo que segue. E essa corrente é formada por aqueles que coordenam e aqueles que são coordenados. Porque sem a participação ativa daqueles que são coordenados, não poderia haver coordenação. Mas simplesmente seria uma ação de dominar ou uma ação de arrebanhar. Quando falamos de coordenação, não estamos falando daquelas pessoas que têm tarefa de uma liderança bem evidente. Nós estamos falando de nós mesmos. Cada um de nós é um elo nessa corrente de coordenação. Então, coordenar não é somente estar à frente de uma área, ou de uma casa, ou de um setor, ou de uma tarefa. Todos nós somos coordenadores em diferentes graus. E todos nós, em algum momento ou outro, já tivemos a experiência de coordenar uma situação. Às vezes somos um elo no meio da corrente, às vezes somos um elo no início da corrente, mas cada um de nós funciona como um elo no final da corrente. Isto é, nós somos vinculados a algum ato de coordenação. E o que é que nós vamos coordenar quando funcionamos como o último elo na corrente? Em primeiro lugar, a tarefa fundamental de coordenação em toda essa corrente evolutiva é coordenar os nossos próprios corpos. O corpo mental, emocional, físico, etérico e o conjunto de nossa personalidade. Paul Branton diz no seu livro Meditação para Pessoas no Poder: nosso poder sobre o mundo ao redor de nós será proporcional ao nosso poder sobre a natureza dentro de nós. E ele afirma que precisamos desenvolver a melhor personalidade que podemos e depois usar essa personalidade para servir aos outros. E como é que nós podemos melhorar a nossa personalidade? Ele dá umas dicas. Podemos purificar nosso caráter, controlar nossas emoções, superar nossas fraquezas e dispersar nossa ignorância. Então, nós não vamos esconder nossa personalidade dentro de uma gaveta e nem vamos colocar a nossa personalidade num pedestal. Mas vamos aperfeiçoar nossa personalidade para poder servir a nossa alma, que por sua vez está voltada para a sua meta mais alta na mônada. Diz o livro de Trigueirinho, Bases do Mundo Ardente: À medida que a alma aprende a controlar as forças em circulação nos seus corpos externos, e à medida que a personalidade trilha o caminho da integração com a alma, o indivíduo vai se tornando verdadeiramente um coordenador de energias. E o glossário esotérico no verbete governantes diz: autoridade pura e espontânea é inerente aos que venceram a si mesmos certos jogos de força e baseia-se na humildade e no reconhecimento da lei evolutiva. E não vamos nos desanimar com as nossas falhas, porque, segundo o livro Niscalcate, de Trigueirinho, a imperfeição habita nos corpos dos seres humanos, mas a ajuda superior não lhes faltará, se estiverem presentes pureza de intenção e persistência para que seja realizada a tarefa do plano. Para pôr a coordenação em prática, precisamos um ao outro. Por isso que podemos imaginar a coordenação como sendo uma corrente, onde todos nós somos elos. Podemos ver, somos elos grandes, elos fortes, elos fininhos, elos de todas as cores, elos seguros, elos tão frágeis que tem que dar duas voltinhas para segurar, mas não importa a aparência. O que importa mesmo é que os elos se mantenham vinculados para implantar a cada nível uma parcela da coordenação que vem do elo inicial da corrente. Quando um elo falha, a corrente se rompe naquele ponto. Aquela situação específica, então, deixa de ser realizada. Ou pode até ser realizada, mas não mais integralmente conforme a meta. Há uma história, num país do hemisfério norte, que era ensinada em verso às crianças escolares. A história, em resumo, era o seguinte: numa época, quando não havia comunicação eletrônica, um mensageiro tinha que avisar ao comandante de um exército na fronteira que deveria recuar temporariamente para aguardar um reforço de tropas, em vez de confrontar o exército possante do invasor, né? Mas faltava um prego na ferradura do cavalo. E durante a galopada, o cavalo tropeçou, o mensageiro caiu e a ordem não chegou. Por falta de um prego, a ferradura soltou. Por falta de uma ferradura, o cavalo tropeçou. Por falta de um cavalo, o mensageiro demorou. Por falta de um mensageiro, a ordem não chegou. Por falta de uma ordem, o exército caiu. E uma nação inteira sucumbiu. E tudo por falta de um prego. Então, cada um de nós é um pequeno prego que tem que estar no lugar certo, desempenhando a função corretamente, para formarmos o nosso elo dentro da corrente de coordenação. E como é que nós vamos saber qual é a função a ser desempenhada? Aqui vem a importância da corrente da coordenação, que traça as linhas dentro das quais vamos coordenando nossa pequena parcela da ação e juntando os elos para uma ação maior. Então, revendo a definição, coordenar é possibilitar, com ordem e método, que as várias dimensões de uma atividade, ações, pessoas, recursos, norteados por uma meta, funcionem como um todo harmonioso, eficaz e eficiente. O que vem a ser eficaz? Ser eficaz quer dizer realmente fazer aquilo que se propõe fazer. ser coerente com o planejamento e as metas para alcançar os resultados almejados. E ser eficiente quer dizer fazer o que precisa ser feito com precisão, com cuidado, com presteza, com o mínimo de desperdício de recursos, tempo, custo e esforço humano, e fazer sempre da melhor maneira possível para produzir o efeito desejado da atividade. Quando somos eficientes, nós podemos distinguir entre alguma coisa que é harmoniosamente simples, funcional e sem adornos, e alguma coisa que é tosco, é disforme, é desarmonioso. E possibilitar o funcionamento com ordem e método. Coordenar não significa nenhum status. Não é ser chefe, não é ser diretor executivo, não é ser patrão. Acontece quando é preciso realizar algo. Por isso tem que ser flexível, criativo, prático, precisa ambientar-se, amoldar-se às condições reais. Então, coordenar é possibilitar o funcionamento, não é fazer nem mandar, é fazer acontecer. E quando nós estamos unidos com a meta superior que inspira os objetivos, é a própria energia que coordena. Às vezes nós podemos nos surpreender com algo que nós realizamos. Dizemos, ué, mas como é que isso aconteceu? Eu nunca poderia ter coordenado isso. E não poderia mesmo, porque quem coordenou foi a energia do plano evolutivo. E nós somos apenas os servidores dentro dessa sublime coordenação. E quem coordena recebe a energia para a tarefa do momento. Mas é preciso ser ágil, abrangente, ter critérios para ativar a situação no plano concreto. E sempre, sempre, sempre manter os corpos alinhados com a alma. Assim podemos ser guiados internamente. Com ordem e método implica não vacilar, não deixar o trabalho se fragmentar, não ceder a caprichos humanos dos participantes. Atividade externa, nos diz o livro Niscalcate de Trigueirinho, deve ser um reflexo do mundo interior, com precisão, ordem e firmeza nas decisões. Uso correto do tempo e controle da palavra, para não desperdiçar energia. Coordenar é também saber delegar responsabilidades com bom senso. Delegar também autoridade para realizar as tarefas planejadas. Nós temos a tendência de querer segurar tudo nas nossas mãos, mas coordenar é possibilitar que cada um faça a sua parte. Delegar é repartir, confiar, apoiar e orientar para manter o trabalho dentro das metas e das linhas de planejamento. Não é simplesmente delegar e soltar, mas manter pela orientação a linha, a direção do trabalho. Coordenar é fazer fluir as energias das pessoas que podem ter raios totalmente diferentes, porque nós trabalhamos em grupo. Então, esses raios devem convergir para a direção da meta. E para isso, nós temos que saber quando usar uma repreensão para elevar a qualidade de um ato e quando precisamos usar uma palavra amorosamente fraterna para melhorar o desempenho de uma tarefa. Nós somos, como coordenadores, somos responsáveis pela direção. A gente não gosta de chamar atenção, mas às vezes é necessário. E às vezes, usando uma palavra firme, às vezes usando uma palavra amorosa. Mas uma coisa é imprescindível para que a coordenação em qualquer elo, especialmente o último elo da corrente, seja coerente com a proposta do trabalho. É prestar contas das nossas ações e atitudes. Em inglês tem uma palavra que expressa isso muito bem. É a palavra accountability. E o dicionário dá um parágrafo inteiro para explicar o que é accountability em português, porque não existe uma palavra. Mas, em resumo, é prestar contas a uma instância acima de nós. Nós recebemos a responsabilidade para uma tarefa. É algo que vem acima, de um nível acima de nós. É para ser aplicada e depois devolvida junto com os atos que foram realizados. Sem prestar contas, nós agimos de uma maneira muito individualista ou fazemos as coisas mecanicamente. Mas a quem vamos prestar contas? Em primeiro lugar, ao nosso eu interno, que está acima da nossa personalidade. Depois, prestamos contas às orientações que vêm do elo de coordenação, acima do elo que nós somos naquele momento. Também prestamos contas às metas que são inspiradas pelo plano evolutivo e que precisam encarnar através de nós. E, finalmente, prestamos contas ao grupo com o qual estamos trabalhando, porque o grupo está acima de qualquer um de nós como personalidade individual. Então, delegar, prestar contas, criam condições para haver uma continuidade na tarefa. Um coordenador não é dono da tarefa, por menor que seja a tarefa. E cada um de nós devia estar pronto para mudar de coordenação a qualquer momento. Podemos imaginar o seguinte: vem o chamado urgente. Nós temos que deixar tudo em 3 dias para ir para o Polo Sul, para salvar os pinguins em perigo, porque tem uma geleira que está se desprendendo. Então, será que nós podemos deixar a nossa tarefa que estamos coordenando, o setor, tranquilamente, sabendo que tudo está bem organizado, tudo está em dia, o planejamento está sendo executado e que há condições para alguém poder entrar e dar continuidade? Ou será que vamos ter que perder essa oportunidade para servir ao reino animal e resgatar os pinguins somente porque nossa coordenação estava desleixada? Os elos na corrente de coordenação nos lembram que fazemos parte de um conjunto. Não somos ilhas isoladas. Então, a coordenação implica ter ordem, método, eficácia, eficiência, delegar, prestar contas, e isso tudo no relacionamento com ações, pessoas e recursos dentro de metas aclaradas. Vamos ver as ações. Para coordenar as ações em si, nós podemos recorrer aos 5 dedos do planejamento. Quem vai fazer o quê, onde, quando, como? Qualquer coisa que nós fazemos, os 5 dedos. Quem vai fazer o quê, como, quando, onde? Se nós temos isso na cabeça, nós vamos direto fazer a tarefa, coordenar a tarefa sem desperdiçar energia. E tem 3 perguntas-chave que nos ajudam a colocar isso em funcionamento. O que deu mais certo no trabalho e por quê? E o que precisa ser mudado no trabalho para melhorar? Por quê? E o que se aprendeu? Por quê? Agora, esses cinco dedos não estão soltos, estão ligados à palma da mão. Essa palma representa a meta, a intenção que norteia todas as ações. Nós podemos aprender de cada coisa que acontece para sempre melhorar e ofertar um serviço cada vez mais digno e sempre dar um passo à frente. E não ficar como o caranguejo que tem cinco pares de pernas, mas só consegue andar de lado. Pessoas, o relacionamento entre os participantes da atividade faz fluir as energias no elo em si e entre os elos. O livro Bases do Mundo Ardente nos indica o caminho para coordenar o interrelacionamento entre energias. Diz o seguinte: coordenadores a serviço, desempenhando tarefas inseridas na conjuntura planetária atual, devem levar em conta três aspectos. A necessidade a ser suprida. Qual é a prioridade? A capacidade dos seres para fazer bem a tarefa. E três, o aprimoramento dessas pessoas pela experiência, para servir cada vez melhor ao plano evolutivo. Então, não basta colocar o preguinho na ferradura. Primeiro é preciso ter claro o que tem que ser feito, depois identificar quem tem condições básicas de fazê-lo e, ao longo da tarefa, apoiar o crescimento das pessoas engajadas para essas pessoas chegarem a um ponto mais aprimorado de serviço para sempre podermos servir ao plano melhor, cada vez melhor. Mas se os nossos corpos não forem trabalhados e alinhados com a alma, a energia pode ser desvirtuada por uma personalidade desajustada. Então, por isso que nós temos que trabalhar sempre a nossa personalidade para servir melhor. Por isso, a coordenação não pode acontecer se cada um de nós não está no lugar certo, desempenhando responsavelmente a função que foi indicada. Vamos ver agora os recursos. Coordenar é zelar pelos recursos no relacionamento com a energia da manifestação. Como será que aplicamos os recursos que vêm até nós para serem aplicados no plano? O desvio, o desperdício, o descaso são um atraso vergonhoso que jamais deveriam existir nesses dias de tanta carência na face da Terra. Material estocado sem destino, obras inacabadas ou feitas a toque de caixa. Esses estancam a energia que quer descer. O serviço é do plano e temos que acreditar que o plano sempre nos dá os meios para a tarefa, mesmo quando parece que nossas mãos estão vazias. Mas quando aplicamos mal os recursos, isso demonstra que nós somos ingratos, mostra como desprezamos a manifestação. E a manifestação, então, se retrai ante a nossa ingratidão. Se vocês não querem, não vamos mandar. E metas, metas aclaradas. Aclarar as metas é conhecê-las tão nitidamente e tão simplesmente que podemos vivenciá-las a cada momento, em termos de objetivos concretos, em nosso modo de ser, em nosso modo de agir. O porquê fazemos alguma coisa nos dá os objetivos. O para quê nos dá as metas. Por exemplo, por que vamos harmonizar essa sala? Porque precisamos de um ambiente limpo para sentar. Para que vamos? Para descer a energia, para dar glória à manifestação, para formarmos um ambiente digno da energia que está presente. É um nível mais alto. Né? E ação concreta para quê? Para realizar o plano evolutivo, naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas, com aqueles recursos, dentro daqueles objetivos. Coordenar não se limita às atividades como um fim em si, nem se limita a seus objetivos concretos. Sempre busca a meta maior do serviço. E essa busca das metas maiores é que fazem a grande diferença entre uma coordenação na vida comum e uma coordenação em um grupo espiritual a serviço do plano. E segundo Bases do Mundo Ardente, essa meta seria vivenciar o mais integralmente possível os padrões de vida superiores, em sintonia com o propósito divino, enquanto assumimos o trabalho externo do dia a dia. O glossário esotérico nos diz que o serviço realiza-se quando indivíduos e grupos se abstêm de movimentos supérfluos e se encontram nas tarefas realmente necessárias. Dentro da lei da hierarquia, desde os mínimos atos, como a organização das tarefas diárias, até os votos profundos da consciência, tudo se hierarquiza para exprimir a realidade interna. Mas, sem ordem na disposição das energias e forças em circulação, não se vai além da vida material e nem se consegue transformar a vida material. E reconhecer o sentido de hierarquia inerente a uma coordenação significa reconhecer valores como cooperação mútua e ordenada e o escalonamento de energias. Mas, apesar de saber tudo isso, ainda podemos nos iludir com a nossa personalidade tão egocêntrica, tão insuflada. Observando os nossos irmãos do reino animal, nós podemos aprender a não levar tão a sério as nossas personalidades, mas levar a sério, sim, a meta e o serviço. Podemos olhar alguns exemplos de como os animais podem nos ajudar a ver a nós mesmos. E assim podemos rir de nós mesmos e ver que as nossas personalidades não são para levar a sério, são para ser trabalhados. O elefante, o maioral, com aquela pele grossa, sai de baixo porque ele pisa firme. O elefante nos faz lembrar daqueles coordenadores paquidérmicos, ríspidos, indelicados, às vezes até rudes, que se impõem nos outros. Não sentem a desarmonia que sua atitude pode estar causando. Mas sempre há um outro lado. E com o elefante nós aprendemos que constância, que imponência. Podemos depender dele porque tem força, tem presença, é leal. O jabuti, lento, pesado. Quando não quer saber das coisas, encolhe a cabeça dentro da carapaça e tchau para o resto do mundo. E assim somos nós, quando na corrente de coordenação, nos esquivamos das nossas responsabilidades. Quando arrastamos os pés na hora de assumir decisões. quando colocamos o nosso bem-estar individual acima da tarefa. Escapamos pela tangente ou escondemos dentro da carapaça da nossa personalidade. Mas, outro lado, o jabuti, que desprendimento! Sem moradia fixa, está pronto a ir onde for preciso. O macaco pula de galho em galho, irrequieto, conversador, intrometido, barulhento, inconsequente. Quantos de nós já vivemos um pequeno momento assim, querendo saber de tudo, opinando sobre tudo, saltando para a tagarelice, puxando informação dos outros, querendo mexer com tudo, para não precisar ficar trabalhando a fundo no nosso galho. Nós rompemos os elos com a nossa agitação, que interrompe a comunicação. Vemos lá os elos rompidos, abriram, caíram, já não podem mais continuar com a corrente. Mas até com o macaco aprendemos. Que flexibilidade, que agilidade. Não se apega a seu galho, solta tudo rapidinho, sem olhar para trás. O avestruz. O maior das aves, mas que jamais levantou voo. Esconde a cabeça num buraco, pensando que não pode ser visto, enquanto seu corpo enorme fica exposto. Aqui, nós vemos o coordenador que se ilude, pensando que pode fugir dos problemas, fazendo de conta que não existem os problemas e assim não precisa enfrentá-los. Deixa tudo como está para ver como é que fica. Vai protelando para não precisar assumir posturas claras, transparentes, decisões que poderiam incomodar as pessoas. Mas se as asinhas pequenininhas do avestruz não permitem voar, suas pernas longas cortam o campo aberto e, na hora da maior necessidade, chega na frente dos outros para ajudar. A girafa, com seu pescoço longo, escolhe para si as folhas mais tenras nas copas das árvores. Só enxerga o que está lá em cima. E como a girafa, às vezes nós, coordenadores, imaginamos que somos um pouco superiores, porque com nosso pescoço duro e comprido, só vemos um ângulo das coisas. Nos colocamos acima das situações corriqueiras lá embaixo e não queremos nos rebaixar para atender às pequenas necessidades. Mas que elegância da girafa, que leveza, que simetria no caminhar pela vida. O pavão. Ai, nosso irmão vaidoso, todo pomposo exibe sua magnífica cauda multicolorida. Mas quando recolhe sua cauda, nem percebe como ele é desengonçado, tão fora de proporção com a cauda pesada arrastando no chão. Quantas vezes nós, coordenadores, cedemos ao pavoneio, nos vangloriando da tarefa, mesmo que só em pensamentos e sentimentos concretos, e nem nos damos conta do ego desengonçado que está por trás das exuberantes penas coloridas das nossas fantasias. Às vezes nos consideramos um pouquinho mais místicos do que os outros e deixamos transparecer com as nossas atitudes de superioridade. E o pavoneio nos faz cair nas ilusões do mundo. Ficamos deslumbrados com títulos. Fulano é catedrático, esse outro é famoso médico especialista. Aquele tem uma fazenda enorme, é riquíssimo, já viajou pelo mundo inteiro. Esse é muito culto. As ilusões vão nos enroscando como numa teia de aranha. Mas, como o pavão, quanto louvor à criação pode ser oferecido ao alto por essa extraordinária beleza exótica? O coelho, tímido, medroso, foge de sua própria sombra. Se esconde de movimentos desconhecidos. E assim somos nós, coordenadores, quando não colocamos nossas potencialidades a serviço. E escondemos atrás da humildade aparente para não assumir coordenações trabalhosas. Essa tarefa, mas eu não sei, não posso, não é para mim, não é o que eu queria, não gosto, não quero. E fugimos. Mas, com o coelho, quanta inofensividade amorosa que ajuda a equilibrar essa agressividade desenfreada no mundo. O canguru, essa mãezona que não solta a cria que carrega na bolsa, até o dia que o canguruzinho dá um pontapé, pula fora e vai viver sua vida. E quantas vezes nós, coordenadores, não deixamos os outros crescerem porque não delegamos responsabilidades? Queremos segurar tudo, proteger tudo. Mas quanta generosidade do canguru, protegendo o filhote e carregando esse peso para que o pequeno possa desenvolver-se com segurança. O tico-tico. Oh, avezinha querida, mimosa, conquista os corações, mas não acredita em si. Recua e se retrai ante o pardal que lhe toma lugar. É como o coordenador que deixa o grupo sem rumo. Deixa o grupo acéfalo, porque não quer se impor para dar uma direção firme. Deixa de se empenhar na liderança de uma tarefa, porque não acredita no milagre da graça inerente à tarefa. Quando é assumida com fé e vontade de servir ao plano evolutivo. Mas o tico-tico, que despretensão. Simplesmente é o que é. Nada mais, nada menos. A coruja, com seus olhos grandes abertos na escuridão, faz seu plantão noturno enquanto os outros dormem. Silenciosa, sua plumagem tão macia permite voar sem ruído. Neste símbolo de sabedoria, podemos encontrar aquele coordenador que inspira confiança, que está integralmente a serviço, sem divisão de interesses. Tem autoridade porque recebe essa autoridade do plano maior. No silêncio do recolhimento, em meio à atividade intensa, conduz seus corpos para um nível mais sutil, mais refinado, e assim capta impulsos da vontade do alto e traduz esses impulsos em linhas de ação para realizar o momento específico do plano evolutivo. sabe distinguir entre o fazer externo e o trabalho interno e integrá-los no mesmo propósito. Vê em cada um a beleza da alma, mas não ignora que os corpos desalinhados precisam de parâmetros seguros de ordem e direcionamento para servir ao bem comum. Esse ser atua como o primeiro elo em cada corrente de coordenação. Por que devemos aprimorar a qualidade da nossa coordenação? Será que é só para um grupo espiritual funcionar com eficácia, quer dizer, realmente fazer o que propõe, e eficiência, quer dizer, fazer com precisão? Isso é básico, sem dúvida, mas ao mesmo tempo é muito mais do que isso. Quando coordenamos e alinhamos nossos corpos para fazer cada ação da melhor maneira possível, quando coordenamos uma atividade conjunta, quando coordenamos uma tarefa, quando coordenamos uma área, uma casa, com eficácia e eficiência, e fazemos isso dentro da energia de ordem e cerimonial do sétimo raio, com essa coordenação, estamos contribuindo para equilibrar um pouco desse caos que reina na humanidade na superfície. E nós temos todo o ensinamento que vem do alto para nos guiar nesse caminho de coordenação. Temos as leis que nos atraem, sempre para um nível acima. E vamos então procurar aquele ponto que nos toca no ensinamento para o momento presente. Aquele prego que faltou na ferradura. E assim nós vamos poder funcionar como verdadeiros coordenadores a serviço do plano evolutivo. E quem sabe, se um dia nós vamos poder chegar ao ponto de não precisar mais de tantas coordenações externas, tantos elos na corrente de coordenação, porque todos nós estaremos voltados incondicionalmente para a única meta. E as decisões serão assumidas conjuntamente, com ponderação, por comunicação telepática, sem precisar de tantas reuniões. E cada um se responsabilizará por uma parte de um todo harmonioso ofertado a serviço do plano evolutivo. Então, que tipo de elo queremos ser nessa corrente evolutiva de coordenação? Vamos pensar qual é a nossa cor, que formato, que tamanho, que jeito, qual é a função dos nossos elos dentro dessa corrente de coordenação? Essa corrente que conduz a nossa humanidade, que precisa tanto de resgate. E nosso amado planeta Terra, no caminho da evolução.